Salve, Nerd Comunas, tudo beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. Bom, gente, é isso aí. Estamos de volta para mais um episódio do Comunas Flash, que vamos debater rapidamente algum tema do Universo Nerd e político. Hoje nós vamos trazer à tona um filme do cineasta, que também é um pouco polêmico, Lars von Trier, chamado Dançando no Escuro. Dançando no Escuro é um filme do próprio Lars von Trier, que tem como atriz principal a cantora Björk, e foi lançado no ano de 2000. Fazendo um breve resumo sobre este filme, Selma, eu não sei como falo o sobrenome, seria Selma Jeskova, creio que é, que é interpretada por Björk, é uma mãe solteira tcheca que foi morar nos Estados Unidos. Ela tem uma doença rara e hereditária que faz perder a visão ao longo do tempo. Algo que também vai acontecer um dia com seu filho, que se chama Gene. Mas ao saber que existem médicos nos Estados Unidos que podem operar seu filho, leva ela a emigrar para este país. Ela trabalha o dia todo, durante a noite, realiza horas extras e guarda tudo o que ganha para a cirurgia do seu filho. Bill e Linda são seus vizinhos que alugam um trailer onde ela vive com seu filho, juntamente com Cat, uma colega na fábrica, ou Kate, seria acho que talvez assim o nome dela, ajudam no que é possível. Mas quando Bill se vê em dificuldades financeiras, rouba o dinheiro que Selma tinha economizado duramente durante muito tempo. Esse roubo é o ponto de partida para trágicos acontecimentos. Das obras que já assisti de Lars von Trier, como Anticristo, Ninfomaníaca, Melancolia, Dogville e a própria série The Kingdom, notei que seu foco sempre seria mais no aspecto psicológico do comportamento humano, como traumas, depressão ou mesmo o lado mais sombrio da nossa espécie. Não sei dizer se essa é a forma de expressar sobre a obra de Lars von Trier, mas seria basicamente isso o que compreendo. Já o filme Dançando no Escuro, além desse lado psicológico, tem algo que não vi tão forte ou claramente nas outras obras de Lars von Trier, que é a questão política da imigração. O filme se passa em torno da década de 60, período da Guerra Fria, e uma frase interessante de Selma é que ela diz que veio para os Estados Unidos porque viu que lá tinha uma caixa de bombom de metal, e aquilo para ela era um sonho de poder comer aquilo. Algo muito simbólico, como o desejo do consumo capitalista. Algo que muitas vezes esse desejo de consumo e uma vida melhor resulta na imigração. Além disso, Selma vem buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Mas o que ela encontra é uma jornada de trabalho de longas horas, salário baixo, que possibilita viver em uma moradia precária nos Estados Unidos, no caso, um trailer, realizar horas extras e jornadas extenuantes de trabalho. Portanto, a caixa de bombom nada mais é do que uma ilusão do consumo para um mundo de trabalho precário. Ela chega a dormir na mesa na cozinha de tão cansada que está após o seu trabalho. Ela trabalha em uma fábrica que parece que faz bacias de metal ou coifas de pia e trabalha sem proteção nenhuma na fábrica. Em diversas cenas, ela parece que quase vai perder o braço ou a mão. Mas não para por aí. Além disso, quando ela quase danifica uma máquina, ela recebe bronca do patrão. E ele pouco se importa com itens de proteção ou com a segurança dela. Ou mesmo com o problema de visão dela, que pode acarretar até na morte dela. Mas os problemas não param por aí. Bill, que é seu vizinho e que alugou o trailer, é um policial, que nos leva àquela imagem, talvez de primeira impressão, de um homem justo e honesto. Sua esposa Linda é uma mulher consumista, que acredita que o marido é herdeiro de uma fortuna e que conseguem viver tranquilamente sem se preocupar com gastos. Mas a verdade é que Bill está endividado e vai perder a casa. E a saída que encontra para salvar seu casamento, já que ele tem medo de perder a esposa consumista, é de roubar o dinheiro de Selma, que será utilizado para a cirurgia do filho. Bill nada mais é do que o exemplo do trabalhador também precarizado estadunidense endividado, algo que foi explícito na última crise imobiliária dos Estados Unidos, que levou diversos trabalhadores a perderem suas casas. Após esse roubo, coisas trágicas acontecem, como a morte de Bill por Selma, que passa a ser caçada pela polícia. A polícia não sabe a verdadeira história do roubo, e aqui o filme mostra o preconceito do estadunidense de frases mais ou menos como: recebemos ela tão bem aqui e ainda por cima ela vem e rouba da gente. Claro, Selma é condenada à morte, pois ela prefere garantir a cirurgia do filho do que sair da prisão e custear um advogado que vai custar exatamente o dinheiro da cirurgia do filho. Aqui vejo uma representação perfeita da realidade de muitos imigrantes que, além da precarização da sua vida, muitas vezes encontram a morte em terras estrangeiras. É interessante essa visão de Lars von Trier, nos mostra de como esse sonho da imigração é uma ilusão daqueles que sonham ter uma vida melhor e acreditam que ir para os Estados Unidos, ou até mesmo a Europa, é a solução. Ainda mais irônico é ver que o diretor coloca uma mulher de um país com influência soviética, já que ela é tcheca e o filme se passa na década de 60, o auge da Guerra Fria, e que ela, nos Estados Unidos, tem uma vida precarizada e ainda pior, é roubada por um policial estadunidense, criminalizada e condenada pela sociedade que também vive precarizada. Tudo por uma lata de bombom de chocolate. É claro, também para salvar seu filho. Mas vamos aos fatos. Como é a vida de um imigrante nos Estados Unidos? Em matéria de 2021 da agência pública, nos mostra que em 2020 houve um aumento de 16% do fluxo migratório de brasileiros e, dos 2 milhões de brasileiros que vivem fora do nosso país, 47% vivem nos Estados Unidos. Dificuldade de achar emprego, vivendo em casa com 5 famílias e vivendo de doações é uma situação corriqueira. Pessoas pedindo ajuda para comprar bombinha de ar mesmo usada, pois não possuem condições de sequer de comprar uma. Esses pedidos são divulgados em grupos de Facebook que brasileiros montam para se ajudar e criar uma rede de apoio. Além disso, muitos precisam passar pela fronteira do México, através de serviços de coiotes que ajudam numa travessia perigosa e muitas vezes morrem para chegar nos Estados Unidos. Pagam uma fortuna por essa travessia arriscada e às vezes levando anos para sanar as dívidas. E, ironicamente, a matéria mostra que o plano comum de quase todos os imigrantes é de voltar para o Brasil, mas tem dificuldade de juntar dinheiro, já que para pagar aluguel e comer é caro. De acordo com Heloísa Galvão, do grupo Mulher Brasileira, que atua com o direito dos imigrantes, os imigrantes vivem na rua ou nos carros, e isso quando conseguem ter dinheiro para comprar um carro. Para ajudar, Bolsonaro extinguiu secretarias no início de 2018 que ajudava comunidades estrangeiras no exterior. Existe uma visão de que alguns poucos que se deram bem lá fora é a verdade, sendo que dentre destes alguns poucos que se deram bem já foram com cursos pagos para estudar e alguns dólares para sobreviver por alguns meses. Uma realidade que não ocorre para todos os imigrantes. A ilusão do American Way of Life. Não só isso, em 2023, 600 imigrantes que tentavam a travessia no mar morreram, conforme matéria na BBC. E, de acordo com buscas das autoridades, as mortes foram causadas pela própria guarda costeira grega, que rebocou o barco de maneira proposital para que ele virasse. Esses imigrantes saíram da Líbia e pagaram cerca de R$21 mil para poder buscar uma vida melhor, mas encontraram a morte trágica. Interessante destacar que no mesmo mês dessa tragédia, um ataque russo matou provavelmente 8 ucranianos em Kiev e cerca de 40 feridos. Mas claro que a morte de 600 imigrantes é estatística, enquanto 8 ucranianos que são europeus, brancos, loiros, de olhos azuis, são manchete no Brasil e nos países que são apaixonados pelo Ocidente. Leia-se aqui, Europa e Estados Unidos. Portanto, esse filme de Lars von Trier expressa claramente toda a precariedade, a dificuldade e a ilusão da vida dos imigrantes. É evidente que o filme também vai tratar de um aspecto psicológico. Afinal, ela é uma mãe que batalha e faz de tudo para salvar seu filho, e o seu filho é um rebelde. Lars von Trier não poderia deixar isso de lado. Afinal, o aspecto psicológico humano está presente em todas as suas obras, mas o aspecto político do imigrante é muito nítido aqui. Vou deixar o link tanto da matéria da agência pública como também dessa matéria da BBC sobre a morte desses 600 imigrantes na descrição dos episódios. Se você gosta do Comunas Nerd United, compartilhe nossos episódios com todos, porque essa é a melhor forma de levar esse debate político adiante. Agradeço a todos que escutaram nosso episódio, um beijo e até a próxima.